Nós vamos agora conversar com o nosso convidado, pesquisador, professor, doutor Saulo Bergaglione. Ele é o coordenador do Observatório do Pico dos Dias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Nós vamos conversar com ele sobre um estudo desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, a unidade também desse ministério, revelando como a poluição luminosa compromete as pesquisas científicas. Bom, professor Saulo, bom dia. Muito obrigado ao senhor pela atenção, tá bem?
Bom dia, obrigado pelo convite também. É um prazer estar falando com vocês.
Muito obrigado ao senhor. Então, sobre esse estudo desenvolvido, onde a poluição luminosa compromete as pesquisas científicas. Para começar, o que vem a ser a poluição luminosa, professor Saulo?
A poluição luminosa é toda luz que não se direciona para o lugar onde ela deveria se direcionar. Você quer iluminar sempre o plano do solo, mas por desconhecimento ou por uso de má instalação de equipamentos, você acaba direcionando essa luz para cima. E isso aí você, além de desperdiçar energia, no caso das pesquisas astronômicas, você cria como uma cortina no céu que atrapalha você visualizar e também pesquisar objetos de menor brilho. Então, é essa a questão. O que se quer iluminar é para baixo sempre. Então, quando a luminária é utilizada de modo correto, numa potência de lâmpada de modo correto, você ilumina apenas para baixo e você consegue causar o menor impacto possível, quando se é planejado. Quando não se planeja e se instala mal, você instala uma lâmpada de potência muito mais alta, gastando muito mais energia, e isso aí vai acabar direcionando também para a atmosfera. E quando você também não direciona a luminária, que deve ser sempre muito próxima de 90 graus do plano a ser instalado. Então, para você instalar uma luminária bem, você tem que estar próximo a 90 graus, ou do poste, ou de uma parede. O que você sair para cima ou para baixo, você está perdendo luz, perdendo energia e causando uma série de impactos.
Quer dizer, essa luminosidade, essa poluição que o senhor se refere, então, compromete o trabalho de pesquisa sobre o conhecimento do universo?
Não só compromete o trabalho em pesquisas, como também traz uma série de outros fatores desconhecidos de muitos. A poluição luminosa, vamos falar um pouquinho dos tipos da poluição luminosa. A gente divide a poluição luminosa em três tipos que é muito fácil da gente verificar isso. O primeiro tipo é o brilho no céu. É aquele brilho alaranjado próximo à linha do horizonte que a gente consegue enxergar quando no período noturno. O que acontece? Você consegue enxergar em cidades menores, você consegue enxergar estrelas acima da sua cabeça, mas próximo da linha do horizonte, você vê aquele brilho alaranjado apenas, que é o impacto que as lâmpadas de vapor de sódio trazem nisso aí. As lâmpadas de vapor de sódio são aquelas lâmpadas alaranjadas e pela quantidade grande e muitas vezes elas mal instaladas, você acaba alaranjando toda a linha do horizonte. Então, da linha do horizonte até uns 30 graus, você não consegue enxergar nenhuma estrela praticamente. Acima, quando em cidades menores, você consegue, mas em cidades maiores, como Brasília, muito provavelmente, Rio de Janeiro, São Paulo, dentre outras cidades, você só consegue enxergar a Lua e estrelas de brilho muito forte. As estrelas fracas, as pessoas até desconhecem que existe. O outro tipo de poluição luminosa é o ofuscamento, que tem acontecido muito agora nos postos de gasolina. Aqueles holofotes enormes que são utilizados para segurança, então ele ofusca a visão de quem está entrando no posto. A pessoa tem uma falsa noção de que está segura ali, porque ali atrás pode estar o frentista para te atender, mas pode também estar o frentista rendido por um bandido. Então a pessoa chega ali, acha que está tudo iluminado, bem filmado, ali não. Ela vai ser rendida ali se estiver acontecendo um assalto sem ver o que está acontecendo atrás.
Entendi.
E outro tipo de poluição luminosa é a luz intrusa, que é um vizinho que instala um holofote para iluminar o jardim ele instala de baixo para cima, ou então na parede, diretamente para iluminar o jardim, acaba iluminando para dentro do seu quarto, para dentro da sua sala, e aquilo clareia, além do que tem que clarear, clareia o interior das outras residências também. Uhum. Esses são os três tipos de poluição luminosa.
Agora, para poder fazer essa correção, como muito bem o senhor já frisou, pouca gente sabe que, de alguma forma, está agindo de forma equivocada. Agora, como fazer essa correção? Seria através de campanhas? E pelo que o senhor nos traz aí, praticamente todos nós, de alguma forma, estamos aí a causar essa poluição?
Todos nós causamos, de alguma forma, essa poluição, infelizmente. E é um tema desconhecido de muitos. Eu acho que a maior parte da população desconhece isso, e também de gestores municipais, que poderiam ter um papel importante nisso. Aqui no Laboratório Nacional de Astrofísica, a gente trabalha de duas formas. Uma forma é, a gente recebe aqui vários visitantes de escolas, normalmente crianças, então a gente está semeando nessas crianças o conhecimento desse tema. A maior parte desconhece, então, quando a gente recebe as visitas aqui no laboratório, é feita uma palestra e, ao final, é distribuído uma apostilinha que também pode ser acessada de modo remoto, www.lna.br/LP, que é Life Pollution, e essas crianças levam esse conhecimento para frente. Esse é um fator que a gente usa, e também a gente tenta semear em câmaras municipais, nos próprios gestores municipais do entorno do Observatório do Pico dos Dias, que é gerenciado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, esse tema. A gente tem tentado aprovar uma legislação municipal e talvez estadual aqui. A gente tem trabalhado para isso.
Entendi.
Por enquanto, não tivemos uma aprovação da lei, mas tem tramitado nas câmaras municipais das cidades do entorno do observatório aqui essa questão.
Entendi. Os faróis de carros, de alguma forma, também comprometem este trabalho, professor?
Também. Na Europa, existe uma legislação que você tem que utilizar até uma potência X e o farol com o menor impacto possível. No Brasil, infelizmente, a gente não tem legislação sobre isso. A legislação no Brasil é muito fraca. A gente, fora do Brasil, Estados Unidos, Itália, Chile, dentre outros países, a República Tcheca, que tem a primeira lei em nível federal contra a poluição luminosa, existem muitas leis. No Brasil, a gente só tem três leis. Uma do IBAMA, que protege sítios onde existe desova de tartarugas. Porque o que acontece com a tartaruga? E é um dos impactos que eu gostaria de falar depois também nessa entrevista. As tartaruguinhas, quando os ovos eclodem, elas se guiam pela luz natural da lua no mar e vão em direção ao mar. Se você ilumina o outro lado, elas perdem esse referencial. Então, ao invés de ir para o mar, elas voltam para as cidades e ali elas acabam morrendo atropeladas numa avenida, ou desidratadas, ou então por algum predador. E, então, o IBAMA tem uma legislação para que em áreas de desova de tartaruga não se exista iluminação artificial. Outras duas leis, uma é na cidade de Campinas, onde existe um observatório. Então, tem uma série de fatores e de graus de luminosidade até se chegar ao observatório. E na cidade de Caeté, que é ao lado de Belo Horizonte também, onde existe um outro observatório. Então, uma lei é para o lado ambiental e as outras duas leis para o lado voltado para a astronomia. E a poluição luminosa foi alertada desde do início da década de 80, justamente pelos astrônomos, com o crescimento das luzes da cidade, começou a atrapalhar as observações do céu, e aí começou essa luta entre astrônomos, o poder público, os gestores e a população.
Entendi.
Eu queria falar um pouquinho dos impactos da poluição luminosa, se você me permitir.
Por favor.
Então, são divididos em alguns impactos. O principal impacto é o impacto social. O risco de câncer pela exposição excessiva à luz. O que que acontece? Todo ser humano tem que ter um ciclo claro e escuro bem definido. O dia é claro e a noite escura. Se você ilumina a noite, você tem a redução da produção do hormônio melatonina, que é sintetizado no escuro. Isso aí, ele acaba trazendo um risco para, em caso de mulheres, câncer de mama. Mulheres que trabalham em turno invertido têm maior incidência de casos de câncer de mama do que mulheres que trabalham no turno normal. E vale aí também um alerta, cada vez mais as pessoas estão dormindo menos e ficando mais no celular à noite. É uma fonte de luz que você está tendo ali. E a produção do hormônio melatonina está sendo atrapalhada e que é sintetizado no escuro, como eu disse. Além disso, muita luz causa estresse, dor de cabeça, alterações no sono. Como eu disse também anteriormente, um dos impactos sociais é esse que tem acontecido. A falsa noção de segurança que as pessoas têm em ambientes muito iluminados. Às vezes tem uma surpresa desagradável na outra ponta. Outra questão interessante também é que 1/5 da população mundial, mais de 2/3 da população dos Estados Unidos e mais da metade da União Europeia já perderam a visão da Via Láctea a olho nu. Então aquela linha branca que existe de muitas estrelas no céu, onde Sim. você consegue enxergar em áreas de rurais, a maior parte do mundo tem desconhecido e talvez nunca conheça essa questão, né?
Agora nós temos menos de 1 minuto, professor. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, para, de alguma forma, fazer essa correção, seria mais no campo da educação ou no campo da legislação, professor Saulo?
Eu acho que a gente teria que aliar a educação com a legislação. A legislação ajudaria na imposição de multas. O gestor municipal, quando nasceu algum projeto de ampliação de algum loteamento ou de alguma empresa que vá se instalar na cidade, já apresentar, olha, aqui na cidade, por conta de um observatório, de proteção do meio ambiente, a gente segue essas regras aqui. Então, a gente teria que seguir as regras de legislação. E também os formadores de opinião, a imprensa, tem um papel muito importante disso. Porque se a gente começar a disseminar esse tema, a gente vai acabar colhendo frutos lá na frente, né? E agora também é interessante falar que o LED é a nova tecnologia. O LED já tem vindo com boas luminárias e também, normalmente, os gestores que têm instalado têm preocupado em embelezar bem a cidade, iluminar bem a cidade. Então, aquela cultura antiga, das luminárias antigas, mal instaladas nos postes, o LED já vem mais bonitinho e mais bem instalado. Então, mesmo desconhecendo o tema, o gestor municipal tem trabalhado a favor de coibir um pouco a poluição
ambiental. É realmente um tema importante. Fica o convite, se eu voltar mais vezes, para que possamos, então, aprofundar e ampliar aí este assunto. Agradecemos ao senhor pela gentileza da atenção. Tá bom, professor Saulo? Bom dia para o senhor.
Um abraço. Bom dia para vocês.